Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Conscientes do privilégio de estarmos a cada dia com você e conscientes da responsabilidade de abrirmos a Palavra de Deus para extrair dela os princípios para a nossa vida cristã, no programa de hoje estaremos atentos às lições que certamente nos farão crescer à estatura da plenitude de Jesus Cristo. Afinal, esse é o alvo dos cristãos, pois todos vocês que nos ouvem nos escrevem também compartilhando exatamente esse anseio de se tornarem cada vez mais semelhantes a Jesus. Muitas vezes temos que mudar os nossos conceitos mediante o estudo da sua palavra. Mas, se ficamos mais semelhantes a Cristo, temos que ter essa disposição, temos que abrir essa nossa mente. Muitas vezes, radicalizada. Muitas vezes, pré-concebida. E esse programa tem exatamente esse objetivo. Nós queremos que, através dele, você nos permita ajudá-lo a entender melhor a Palavra de Deus. Hoje eu registro o e-mail que o Denilson nos enviou da cidade de Curitiba, capital do Paraná. Essa foi a sua mensagem. Prezado amigo e irmão Itamir, eu tenho levado outros irmãos a ouvir as suas preleções, que são pérolas valiosas. E após o estudo de Isaías 44, suscitaram algumas dúvidas que estou lhe passando. Se Deus castigará os idólatras conforme o seu padrão de justiça, esse mesmo padrão de justiça servirá de parâmetro para castigar os demais pecados, tais como usar o nome de Deus em vão, trocar o sábado criado, santificado e abençoado por Deus por outro dia qualquer para adoração, desonrar os pais, homicídios, adultérios, furtos, mentiras, cobiças, enfim. O que é que mudou? Como é que isso funciona? Nossa comunidade espera ansiosa por seus amoráveis ensinamentos. Um forte abraço. Muito bem, obrigado, querido amigo, pelas suas palavras, obrigado, irmão, e obrigado também pelo seu interesse em estudar e aprender os verdadeiros conceitos da Palavra de Deus. Conforme lhe respondi pelo e-mail, de fato, muita coisa mudou depois que Jesus Cristo veio. Depois que ele veio e cumpriu a lei e nos libertou para que pudéssemos adorar a Deus em espírito e em verdade. A razão pela qual a velha aliança não é mais necessária é que uma lei diferente tomou seu lugar. Conforme Hebreus 10, 9, 10, Deus removeu o primeiro testamento para que ele pudesse estabelecer o segundo. Conforme Romanos 7, 14, fomos libertados da lei para que pudéssemos nos unir a Cristo. E ainda conforme Gálatas 3, 24 a 27, não estamos mais debaixo do aio, isto é, da velha lei, porque a fé no Evangelho chegou. Deus providenciou para o homem, primeiro, o regulamento patriarcal, depois a lei no Sinai, e agora o Evangelho ou o Novo Testamento em Jesus Cristo. Nós não estamos mais sujeitos às leis judaicas. Não estamos mais sujeitos às leis do Velho Testamento. Essa mudança ocorreu como resultado da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu espero que essa libertação que Jesus conquistou na cruz para nós possa ser usufruída por você, Denilson, pela sua comunidade e por cada um dos nossos queridos ouvintes. As leis cerimoniais eram sombra e foram encerradas em Cristo Jesus. O padrão moral deve ser vivido por nós pelo poder e só na capacitação do Espírito Santo. Sem ele, não nos é possível vivermos agradavelmente diante de Deus. Querido amigo, damos graças a Deus quando sabemos que existem muitos cristãos sérios que se dedicam ao estudo sistemático da Bíblia. E porque estudam, Deus certamente vai revelando essas grandes verdades para que todos nós possamos viver essa vida gostosa que Ele nos oferece. A minha oração é que Deus continue te abençoando e que você seja sempre usado pelo Senhor para comunicar a sua verdade, servindo-o para a sua glória. Agora eu quero convidá-lo para buscarmos o Senhor e quero convidar a todos que me ouvem nesse momento para orarmos. Vamos buscar o Senhor através de uma palavra de oração. Senhor Deus, obrigado. Obrigado porque o Teu amor nos constrange, porque através do estudo e prática da Tua palavra, estamos prosseguindo para o alvo de nos assemelharmos cada vez mais com Teu Filho Jesus. Obrigado, Pai, porque Tu és misericordioso. Nós Te pedimos também que haja edificação e pela capacitação do Teu Santo Espírito, possamos entender o Teu querer para aplicarmos em nossa vida. Ó Deus, que possamos viver livre das amarras da lei e que possamos viver uma vida que agrade o Teu coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece-a.
Querido amigo, hoje com muita alegria temos por propósito iniciarmos os nossos estudos no texto da carta aos Hebreus. Tivemos dois programas de introdução à carta para entendermos o propósito, para entendermos o contexto. Agora, hoje, vamos estudar Hebreus 1, 1 a 4. Quando observamos o conteúdo desse primeiro parágrafo da carta, notamos que ele trata sobre a revelação divina. E quando detemos-nos sobre esse assunto, um dos textos que logo vem à nossa mente é aquele em que o apóstolo Paulo claramente nos apresenta a seguinte verdade. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Romanos capítulo 1, versículos 18, 19 e 20. Nesse texto, é claro que todo ser humano pode conhecer a Deus e esse conhecimento é possível diante de tudo que foi criado. Através dessa narrativa, reconhecemos a revelação de Deus, como o Salmo 19 também afirma. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Na sua firme exposição aos cristãos de Roma, Paulo apelou para a criação como um ato singular que, por si só, é prova da existência de Deus, revela a Deus. Ele disse que Deus é justo em julgar com ira os que rejeitam a Ele e as suas leis, porque pela criação os homens deveriam reconhecer claramente essa tríplice revelação, conforme nós vimos no texto acima. Quando olhamos para a criação, devemos ver o Deus vivo que está por trás dela. Até mesmo as pessoas que nunca leram a Bíblia são responsáveis em reconhecer a Deus. É, reconhecer que Deus existe, pois Ele se manifestou, Ele se revelou na sua obra criadora. Nós, os que somos abençoados por termos a Bíblia, devemos olhar para a criação do modo como Deus a revelou. Mas afinal, quando lemos esses textos tão conhecidos e tão queridos por todos nós, o que de verdade aprendemos sobre Deus ao observarmos na criação os atributos invisíveis, o seu eterno poder e a sua divindade? Quando consideramos, querido amigo, esses textos, todos eles, juntamente com esse texto de Hebreus, podemos perceber pelas maneiras pelas quais Deus se comunica para nós. Querido amigo, quando nós observamos textos como de Salmo 19, Romanos capítulo 1, Hebreus capítulo 1, nós temos que perceber as maneiras pelas quais Deus se revela a nós. E por isso, então, eu coloquei como título para esse estudo, As Revelações de Deus através de Jesus Cristo. As Revelações de Deus através de Jesus Cristo. E o texto, então, é Hebreus 1, 1 a 4. Diante do que já sabemos da situação, de contexto e das razões pelas quais o autor enviou essa carta à comunidade dos seus conterrâneos judeus, certamente vemos que o início das suas palavras não poderiam ser outras. Por quê? Porque ele mostrou aos seus leitores, e portanto mostra a nós também, que não havia razão tão forte para que eles voltassem do cristianismo para estarem novamente sob o jugo do judaísmo, sob o jugo da lei. Por quê? Porque Deus tem se revelado a nós progressivamente. Isso nós precisamos entender. Deus se revela a nós progressivamente. E quando o Senhor Jesus Cristo veio, essa revelação foi completa. Conforme o verso 1, Deus se revelou primeiramente aos pais, isso é, aos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e, certamente, a José também. Esses foram os ícones da nação israelita que tiveram o privilégio de ouvir a Deus audivelmente. Porém, devemos lembrar que Deus já se revelava gracioso algum tempo atrás e se revelou perdoador para Adão e Eva. Deus se revelara também para Abel, aceitando o seu sacrifício. Deus se revelara para Caim, condenando-o pelo seu mau coração e pela morte de Abel. Deus se revelara para Enoque, para Noé. Enfim, Deus sempre quis se comunicar. Ele sempre quis que o ser humano o conhecesse completamente. Depois de ter formado o povo e desenvolvê-lo através do cativeiro egípcio, Deus o retirou milagrosa e poderosamente através de Moisés. E através de Moisés, Deus revelou-se claramente através do quê? Das leis e dos mandamentos, através das instruções levíticas, para que soubessem como ter os seus pecados perdoados e para que soubessem como cultuá-lo corretamente. Mas essa foi uma etapa já passada. No verso 1 ainda lemos que Deus se revelou ao seu povo e às outras nações através dos profetas que proclamaram pelo menos um milênio, durante um milênio, a sua palavra, a sua vontade e os seus mandamentos. Desde Moisés, por volta de 1400 a.C., até Malaquias, por volta de 400 a.C., Deus usou homens separados e capacitados por Ele mesmo para se comunicar com o povo, mostrando-lhes os seus mandamentos, mostrando-lhes os seus erros e a maneira certa pela qual deveriam conduzir as suas vidas de forma a agradá-lo, de forma a honrá-lo, de forma a glorificá-lo, de forma a terem comunhão com Ele. E depois de todas essas etapas, a última etapa da revelação, e o texto do versículo 1 diz, nesses últimos dias, a revelação se deu através do seu Filho, do nosso Senhor Jesus Cristo. Através do Senhor Jesus Cristo, temos a revelação completa, temos a revelação indiscutível, totalmente clara, absolutamente consistente, dando oportunidade a todos os homens conhecerem a Deus para saberem como devem se relacionar com Ele. Querido amigo, o Senhor Jesus veio nos libertar de tudo aquilo que o Antigo Testamento nos oprimia. Nós somos livres agora para nos relacionar com Deus pela fé através do Espírito Santo. E esse texto, então, mostra as revelações de Deus dadas a nós em Jesus Cristo. E por isso é possível afirmar que somente Deus, por seu amor para conosco, revela-se a nós através de Jesus Cristo. Eu repito, esse é o princípio que nós podemos extrair, então, de Hebreus 1, 1 a 4. Somente Deus, por seu amor para conosco, revela-se a nós através de Jesus Cristo. E nesse texto, nós encontramos 7 maneiras pelas quais Jesus Cristo nos revela a pessoa de Deus. Vamos observar essas 7 maneiras, mas antes disso, vamos ler o texto bíblico para acompanhá-lo atentamente. Diz assim a palavra de Deus: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se então tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Muito bem, assim podemos detalhar cada uma dessas maneiras que Jesus Cristo nos revela a Deus. Depois desse texto tão importante, podemos verificar essas sete maneiras de Jesus Cristo nos revelar a Deus. Em primeiro lugar, Jesus Cristo nos revela a Deus por Ele, Jesus, ser o herdeiro de todas as coisas. Veja o versículo 2. Inicia-se aqui, então, no verso 2, a descrição do Senhor Jesus Cristo, mostrando aos judeus que os cristãos hebreus não poderiam voltar de novo ao judaísmo, ao sistema de fé do Antigo Testamento, pois se fizessem assim, estariam desprezando a realidade do Evangelho. Hoje ainda temos irmãos, queridos amigos, que estão tentando viver debaixo daquele sistema antigo. E, na verdade, com muito amor e muito carinho, eu preciso dizer, estão desprezando a realidade do Evangelho. O Evangelho não pode ser desprezado, pois nele, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, temos a revelação final e perfeita de Deus Pai. Se estivermos ainda tentando viver sobre a égide do Antigo Testamento, nós estamos negligenciando aquilo que Deus fez por nós em Jesus Cristo. Depois de se revelar de diversas maneiras, agora, através do Filho, a revelação do Pai era superior e é superior. É uma revelação completa e finalizada. O fato de Jesus Cristo ser apontado como herdeiro de todas as coisas significa que Ele foi constituído pelo Pai mesmo antes de criar o universo. Isso significa que Jesus não é um ser criado, mas Ele é eterno e que mantém o seu poder sobre todas as coisas. Jesus Cristo, apontado como herdeiro, destaca o seu papel como Senhor. Ele é Senhor, Ele é dono, Ele é possuidor de todas as coisas. A palavra herança era usada para denominar a divisão de propriedades que um pai deixava aos seus filhos logo após a sua morte. Quando havia apenas um filho, era mais fácil de se tratar com a herança. Cristo é o herdeiro de todas as coisas, porque Ele é o Filho unigênito de Deus. Na carta escrita aos Efésios, Paulo diz que Deus Pai, o Pai, está trabalhando para fazer convergir nele, isto é, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Efésios 1:10. E como veremos mais adiante ainda, Jesus é o herdeiro de todas as coisas, pois Ele mesmo é o Criador de todas as coisas. Quando reconhecemos Jesus como Criador e herdeiro de tudo, Deus se revela a nós, mostrando o seu plano eternamente elaborado. Em segundo lugar, Jesus Cristo nos revela a Deus por ser Ele o agente criador do universo. Veja o versículo 2 também. Quando nos referimos a Jesus como Criador, temos que ter em mente não apenas a criação do nosso mundo, do nosso planeta. Jesus foi o agente criador, na verdade, de todo o universo. De todo o universo. A palavra usada aqui para referir-se ao universo não é aquela palavra conhecida por muitos de nós, aquela palavrinha grega, cosmos, mas sim uma outra palavra grega, aionas, que se refere não apenas ao tempo ou a períodos de tempos, mas se refere ao conteúdo do mundo. Jesus é, portanto, o meio pelo qual Deus criou todas as coisas. E sabendo que Deus é um só e ao mesmo tempo é trino, podemos entender que Deus se revela a nós com o seu poder criador demonstrado em Jesus Cristo. Paulo também se refere e testifica essa verdade quando disse: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. E olha o que ele fala: tudo foi criado por meio dele e para ele. É dessa maneira que podemos perceber a revelação de Deus. Essa é uma revelação superior. E por isso, Jesus é a revelação final do nosso Deus e Pai. Em terceiro lugar, Jesus Cristo nos revela a Deus por ser Ele o resplendor da glória divina. Veja agora o versículo 3. Assim como o sol resplandece, assim Deus se deixou mostrar na pessoa de Jesus Cristo. Deus brilhou e continua brilhando nas trevas da ignorância dos homens perdidos através da luz inconfundível do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus disse que Ele era a luz do mundo, certamente Ele estava se referindo a esse fato. A palavra resplendor, que só aparece aqui em todo o Novo Testamento, significa exatamente isso: emitir brilho intenso, emitir brilho intenso. Paulo mesmo disse: ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confessará que Jesus é o Cristo. Para quê? Para a glória de Deus Pai. A glória de Deus foi vista e será vista unicamente na pessoa humana do Senhor Jesus Cristo. Por isso, em quarto lugar, Jesus Cristo nos revela a Deus por ser uma expressão exata do seu ser. Jesus, expressão exata do ser divino. Veja também o versículo 3, e Paulo mesmo afirma: o qual é a imagem do Deus invisível. A essência, o poder, os atributos, o caráter santíssimo de Deus se manifestam aonde? Na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Querido amigo, Jesus é a manifestação corpórea, temporal e pessoal da pessoa de Deus Pai, que é Espírito. Quando Jesus veio e o anjo disse que o seu nome seria Emanuel, era esse o significado: Deus, em sua expressão exata e total, na expressão exata do seu ser, estaria conosco através de Jesus Cristo. É, olha só, a tradução dessa frase, expressão exata, vem da palavra caráter, isto é o sinal gravado. Ou, em outras palavras, mais fácil de entender, Jesus Cristo é a melhor fotografia de Deus. E a pergunta que eu faço a você é se você tem visto a Deus. Você pode vê-lo na pessoa de Jesus Cristo. Em quinto lugar, Jesus nos revela a Deus por ser o sustentador de tudo. Ainda no versículo 3, aqui temos uma referência ao poder de Jesus revelando-nos a Deus o Pai. A ideia que está por trás de sustentar é a ideia de suportar, segurar por baixo. Foi Paulo quem disse no seu discurso aos atenienses: porque nele vivemos e nos movemos e existimos. E também foi Paulo que disse aos colossenses: nele tudo subsiste. Querido amigo, é Jesus Cristo que faz com que todas as coisas sigam o seu curso determinado. É Ele quem faz a história se desenrolar conforme os planos divinos. Jesus, então, é a palavra de Deus em ação. Deus se revela em Jesus Cristo, sustentando o universo. Em sexto lugar, Jesus Cristo nos revela a Deus por ter purificado o nosso pecado. Veja ainda no versículo 3. Por seu sacrifício, Jesus Cristo pode nos purificar de todos os pecados, não mais por meio de sacrifícios de animais, que nunca, na verdade, tiraram pecado, conforme Hebreus 10, 4, que nós vamos estudar, mas pelo precioso sangue de Jesus, de um Cordeiro Imaculado, temos os nossos pecados purificados. É novamente Paulo que nos diz: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Colossenses 1, 23. Querido amigo, Jesus revela-nos assim, no seu sacrifício, o grande amor de Deus por nós. Jesus revela que Deus é amor. E, finalmente, em sétimo lugar, Jesus Cristo nos revela a Deus por estar assentado à direita de Deus. Jesus é revelador de Deus porque ele foi considerado digno e honrado de duas maneiras. Ele está sentado à direita do Pai, numa posição de autoridade. e ele está nas alturas, isto é, ele foi elevado depois do seu sacrifício ser aceito. Não há ninguém mais superior que ele. E por isso a revelação que ele nos dá de Deus é especial e completa. Querido amigo, concluindo esse nosso programa, concluindo a nossa reflexão, temos que ter consciência de que a consequência de Jesus ser o revelador especial de Deus implica também na demonstração da sua superioridade sobre todas as criaturas, inclusive os anjos. E inclusive eu e você. Portanto, a pergunta é: estamos sendo submissos ao Senhor Deus? Obedecemos a Jesus? É só através de Jesus que podemos chegar a Deus. Espero que o seu relacionamento com Ele te conduza à vida eterna. Que o Senhor te abençoe, um abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz e por graça sem igual.